Nesse domingo, dia 14 de setembro deste ano de 2025, o mártir revolucionário Frei Tito, um grande lutador pela democracia brasileira, faria 80 anos. E a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui na Rádio Brasil de Fato sobre essa personalidade que foi tão essencial para a história da memória da ditadura brasileira e dos horrores do que aconteciam sob o regime contra presos e presas políticas. A gente já conversou muito aqui no Brasil de Fato sobre essa figura histórica e simbólica que é Frei Tito, e certamente vamos conversar muito mais ao longo da nossa história, porque esse é um nome essencial para a nossa democracia. Mas hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre a importância desse símbolo para comunicação, para memória, para o registro do que acontecia de maneira velada nos porões da ditadura militar. Hoje a gente tem muita informação, mas enquanto as coisas estavam acontecendo aqui no Brasil, a população estava alienada do que acontecia. E para cumprir essa missão, a gente chamou um convidado muito especial, o professor Regis Lopes, da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, historiador, estudioso, pesquisador da trajetória de Frei Tito, ex-diretor do Museu do Ceará e curador do Memorial Frei Tito. Professor, obrigada demais por estar aqui conosco no Brasil de Fato.
Eu que agradeço o convite.
Professor, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa para falar sobre Frei Tito mais uma vez, algo que a gente já fez muito aqui no Brasil de Fato, a gente notou. Aliás, a gente foi relembrado e relembrada aqui na nossa redação da importância dos relatos de Frei Tito para que o Brasil e o mundo soubessem os horrores que estavam acontecendo aqui no nosso país, porque isso era tudo velado. Então, a gente tem uma carta que foi escrita na prisão e que ganhou o mundo, saiu da prisão de maneira ilegal, dentro de uma caneta, um plano super elaborado, foi publicado por jornais, foi publicada por jornais internacionais. Depois nós tivemos uma entrevista para um documentário em território chileno sobre a tortura no Brasil, entrevistas na Itália, na França, para jornais da Alemanha e de tantos outros países, além de contatos frequentes mesmo no exílio com companheiros e companheiras de luta. A gente pode dizer, professor, que Frei Tito é uma figura essencial para que o mundo começasse a saber o que acontecia no Brasil?
Sim, sem dúvida alguma. Essa carta é do início dos anos 70, logo após a tortura, é realizada com uma escrita muito potente e, antes de tudo, coletiva. Aquilo que ele passou, aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele sofreu, não foi apenas um sofrimento individual. E eu gostaria de citar, para comentar o final da carta. O final da carta é muito revelador da razão pela qual ele fez a carta. Faço esta denúncia e este apelo a fim de que se evite amanhã a triste notícia de mais um morto pelas torturas. Infelizmente, esse final continua atual. De modo que a figura do Frei Tito teve essa repercussão como experiência vivida, mas também como símbolo. Por exemplo, para a igreja de esquerda, ele era um frei, isso é importante, não é? Destacar, ele foi um mártir. Ele é um mártir, ele sofreu o martírio. E o martírio por uma causa muito justa e cristã, que é a igualdade entre todas as pessoas. Não há diferença. De modo que ele não viu ainda a teologia da libertação, mas o Frei Tito é um símbolo da teologia da libertação. Isso para a gente falar de um movimento social na igreja, de outros movimentos sociais, essa memória vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo porque é coletiva, é o nós, não é o eu. E ele tinha uma consciência política muito forte nesse sentido. Agora, qual é o grande problema? O grande problema que a gente enfrenta hoje Nesses 80 anos do Frei Tito, o que é que se passou além do nascimento dele, da tortura, da morte, o suposto fim da ditadura, a suposta redemocratização? E aí já não é suposto, né? A volta ou a continuidade de algo que é subterrâneo, né? De algo que a gente precisa ter ouvidos para escutar, olhos para ver, nariz para cheirar, eu diria até a boca para também sentir o gosto de quê? De uma sociedade profundamente desigual, o gosto amargo, não é? Então, a força do Frei Tito está agindo aqui, por exemplo, nesse momento, a memória dele. É por isso que a gente está aqui, não é? O problema é exatamente essa grande parcela da população que, de maneira estratégica, não é? É uma estratégia, é desinformada, e cada vez mais. Então, não é porque o povo é alienado. Não, o povo não é alienado. O povo, quando vota errado, quando não conhece, por exemplo, esse relato de tortura do Frei Tito, isso não é alienação. Isso é um projeto de desinformação. Por isso, a memória em torno das lutas, dos símbolos. Frei Tito não é uma pessoa. Frei Tito é um símbolo de uma pessoa. Porque não é possível excluir a carne, o corpo sofrido e ao mesmo tempo redentor. Então, me emociona sempre, 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 sempre falar sobre Frei Tito, falar sobre a memória do Caldeirão, por exemplo, a memória de Canudos, a memória das lutas que são coletivas. Tem esse aspecto que a gente precisa cada vez mais alargar e aprofundar com sensibilidade.
Sem dúvida. Uma coisa muito interessante é que a história de Frei Tito, a partir do momento que ele é preso, o sofrimento imposto a ele, físico e mental, e as consequências impostas à saúde mental dele, né, até a autonomia de pensamento dele até o fim da vida, são chamados pela igreja hoje, caracterizados como martírio. Um calvário. E na definição, por definição, o martírio é um testemunho, né, professor? Radical, mas um testemunho de fé. Então, acredito que esse simbolismo de pessoa, persona essencial para a memória brasileira, também é um simbolismo religioso de luta pela igualdade, pelo bem-estar. Pelo bem da casa comum, né? Que hoje em dia, na época, não se falava tanto, mas hoje em dia também tomou as fileiras da igreja essa causa. Então, acho que, além desse simbolismo, professor, se o senhor concordar comigo, me diga, Frei Tito, desse simbolismo social, nas entrevistas, na denúncia da tortura, no trabalho com a imprensa fora do Brasil enquanto esteve exilado, também há aí um testemunho religioso muito poderoso, por isso o uso da palavra martírio, da palavra calvário, professor.
Sim. Oficialmente, inclusive, se é comprovado o martírio, se ele morreu em nome da causa religiosa, quase que automaticamente ele já é santo, a gente, né? Do sentido burocrático. Mas como eu falei de santo, há algo no Frei Tito que as pesquisas que eu ando fazendo, venho fazendo há 25 anos, né? É que o Frei Tito, embora católico, ou pelo fato de ser um católico da pré-teologia da libertação, ele tinha também o seu pai de santo. É uma coisa incrível a gente ver a abertura da igreja para as outras religiões. Na época, isso que a gente chama de casa comum, a igreja estava chamando de ecumenismo, não é? Igreja ecumênica. Então, para ser mais específico e trazer assim, digamos, fatos mais novos sobre essa pesquisa que eu estou fazendo, assim, e inéditos, fatos inéditos. Quando ele foi para Recife, 64, 64, essa experiência em Recife foi muito interessante. Porque ele entrou em contato com os dominicanos que queriam se instalar na cidade. E, óbvio, como a igreja de esquerda ela não fica no centro, ela vai para a periferia, o Frei Tito, eu descobri uma carta dele, não é? Não só uma, mas várias, falando da experiência dele numa casa. De leitura, as pessoas chegavam para ler, né? Revista e tal, de um frade dominicano. E esse frade já participava do Xangô. O Xangô em Recife, não é só um orixá, é como se fosse uma religião, uma prática religiosa, né? É específico, em certa medida, do Recife. Então, é interessante como é que ele não só fala no coletivo e no ecumenismo, mas ele estava praticando. E ele fala coisas interessantíssimas assim de quem. Já seria, eu não posso dizer mas seria um filho de santo também, na
Olha
linha
só.
Xangô. E é interessante que Xangô, no sentido mais específico, é exatamente o orixá da justiça.
Justiça,
Então,
bem
isso
lembrado.
é muito interessante. Já aí, outras cartas, pensando na formação do Brasil em relação aos indígenas, questão que a gente está discutindo cada vez mais. Então, se a gente for atrás, a gente encontra, né, essa ligação é muito forte com o presente.
E com o Brasil, né, professor? E isso é só a gente ler, mesmo quando ele estava em convento dominicano, o posicionamento social dele era um posicionamento que era uma grande novidade nas fileiras da igreja também, na própria igreja. Então era um momento revolucionário, não só para a luta contra a repressão ditatorial no Brasil, mas para uma modificação e o nascimento de uma igreja católica que hoje a gente vê muito impulsionada e foi até representada pelo nosso penúltimo Papa, que faleceu, o Papa Francisco. Então, Frei Tito fez parte da construção de muita coisa que hoje é totalmente presente no nosso cotidiano. Então, lá atrás, construindo memória, mas também construindo presente para o futuro que ele não viveu. Professor, nesses estudos que o senhor coloca à frente, nessa pesquisa que o senhor se dedica em relação a Frei Tito, eu tenho uma pergunta, para uma resposta quase que de percepção pessoal. O senhor acha que esses primeiros relatos de Frei Tito em relação à ditadura, em relação à tortura, e não só à tortura, mas em relação ao que acontecia no Brasil, a angústia do povo brasileiro, a falta de liberdade de expressão e etc., que são assuntos que aparecem nas entrevistas dele, se a gente não tivesse esses relatos, a gente teria se atrasado um pouco em conhecer o que realmente foram os horrores desse regime, professor? O senhor acha que Frei Tito deu uma velocidade a mais com seus relatos para que a gente soubesse o que estava acontecendo? Estaríamos mais atrasados na percepção do inferno que vivemos?
Sem dúvida alguma. E aí é uma resposta pessoal, porque eu tenho uma ligação afetiva com o tema, conheço pessoas que têm essa ligação. Para se ter uma ideia, quando os objetos foram ofertados ao Museu do Ceará, em 2001, aconteceu exatamente na parte de um ofertório da missa em uma. Em uma circunstância, em um espaço periférico, e não era uma igreja, é o escuta, espaço Frei Tito de Alencar. Então, Se disse na doação desses objetos, Frei Tito presente. É passado, presente e futuro. Eu não tenho dúvida que o relato do Frei Tito foi importantíssimo para acelerar o movimento de conquista de uma democracia. Tudo bem, é frágil, mas é uma. A democracia é sempre frágil,
Sim.
né? E a gente, se a gente não cuida, ela vai embora.
E se provando dia a dia, como vimos semana passada, né, professor?
Se provando dia a dia, às vezes hora a hora, né? Minuto a minuto. Então, como eu disse, assim, eu achava isso, então eu encontrei uma documentação muito interessante a partir de uma colaboração com a família que solicitou documentos do Arquivo Nacional coletados pelo SNI. Muitas vezes a gente faz história com a fiscalização dos dominadores, das classes dominantes, porque elas não têm vergonha de deixar registrado muita coisa, porque acha que é normal, né? Então, o que foi que eu encontrei? Pelo menos uns 15, pelo menos uns 15 processos de investigação, de espionagem de padres ou pessoas que estavam fazendo circular o relato do Frei Tito como se fosse um folhetim, um folheto de cordel assim pequeno ou mimeografado, que era como se fazia, né, com álcool, assim algo bem assim artesanal, não tem nenhum de imprensa de gráfica. Então, o que é que isso prova? As várias versões escritas desse relato de tortura, a diagramação, digamos assim, e os vários processos, é que esse relato circulou, sem dúvida alguma, entre as pessoas que estavam sofrendo a repressão, mas também a gente sabe que circula muito mais do que a gente pode imaginar. Então, não há dúvida que esse relato realmente se transformou numa espécie de memória nacional. Eu vou citar só um caso para não ficar assim tão abstrato. Um determinado bispo de um determinado lugar, estou dizendo assim porque, enfim,
Sim.
não pode falar o nome. Ele recebeu esse relato, quer dizer que esse relato deve ter ido para quase todas as paróquias e igrejas do Brasil, de forma secreta, né? E esse bispo, ele recebe esse relato e ele mesmo denuncia. Ele disse: olha, eu recebi esse relato aqui. Isso é coisa de comunista, não pode e tal. Ele não sabia que no futuro nós estaríamos aqui denunciando o crime dele, o crime de omissão, o crime de denunciar o relato de uma pessoa da igreja a qual ele pertence.
E
Ele
que estava
pertencia.
submetida a sessões de tortura violentíssimas, né, professor?
Sim. Inclusive, assim, eu estou tentando escrever uma biografia dele. Eu entendo que isso foi uma morte, a espécie de uma morte. Foi a primeira morte dele. E quando ele começa a teatralizar, a dramatizar, fazer a performance no corpo dele, do Frei Xavier em Larbrelle, fala sobre isso. Ele tem uma segunda morte, mas é uma segunda morte lenta, né? Então, eu imagino sim que ele morreu duas vezes, porque ele chega a dizer numa hora de desespero: é melhor perder a vida, é melhor morrer do que perder a vida. Então, isso é muito profundo.
Sem dúvida.
Tem Tinha também, tem os poemas que ele escrevia. Então, é o corpo falando, a gente pode dizer.
É isso.
Detalhe importante, detalhe importante. Ele nunca fez desse relato. Ele nunca fez da vida dele uma forma de se colocar como uma pessoa privilegiada para falar sobre a ditadura. Não. Pelo contrário, Frei Tito era muito tímido, sempre foi muito tímido, né? Ele gostava de cantar, tocava violão e gostava de contar piadas, uma pessoa muito alegre, mas muito retraída. E quando ele vai para o Chile e depois vai para a França, não é? Paris e depois Lyon, no convento de L'Arbre, a coisa se agrava e às vezes se diz, ele poderia ter falado mais, mas é porque não podia transformar a tortura em espetáculo.
Sim.
Ele, por exemplo, dá certas entrevistas e quando chega na parte da tortura, ele é bem econômico. Mas, por exemplo, fica falando mal da revista Veja.
É
Pode dizer
verdade.
isso aqui? Pode, né? A gente pode dizer, né?
Pode
Não,
sim.
não
A
é uma
mídia
pessoa.
hegemônica é acostumada a receber críticas aqui no Brasil, de fato, viu,
Ah, então
professor?
pronto, não tem problema. É, exatamente. De fato, o Brasil aqui é diferente, né?
É.
O Brasil onde a gente está. Então, enfim, é uma figura humana e, ao mesmo tempo, um símbolo. Faz bem, para a democracia o Frei Tito,
É
sem dúvida.
isso. Quando o professor fala das performances, quando ele começa a performar no próprio corpo, a tragédia, né, que foi a tortura, com crises de pânico, de ansiedade, até alucinações, a gente não está chamando o que Frei Tito viveu de performance teatral, viu, gente? Muito pelo contrário, é importante a gente falar isso, né, professor? Essa
Sim.
performance com o próprio corpo, ela é vista por quem já biografou Frei Tito, por amigos e amigas, como uma forma de ir usar o próprio corpo como testemunho. Mesmo as crises eram vistas pelo médico que tratava dele, pelos amigos que estavam no convento com ele, como uma denúncia, uma maneira de denunciar. E até a morte de Frei Tito, que foi encontrado muito jovem, enforcado na França, por quem está próximo ao pensamento dele, não é vista como um suicídio, é vista como uma consequência de um processo profundo de tortura, violência e assédio emocional, psicológico e tentativa de destruição de uma pessoa. Então, essa é um detalhe importante da gente falar. É uma pessoa que na prisão escreveu uma carta muito forte que tomou o mundo. No exílio, deu testemunhos para jornalistas internacionais que também levaram o problema do Brasil para o mundo, denunciaram a tragédia que estávamos vivendo, mas em seu próprio corpo, deu também o testemunho emocional e mental do que viveu, virando, portanto, um mártir, né? E hoje em dia não virou santo oficialmente, mas a gente sabe que no Brasil é uma pessoa venerada, no Ceará especialmente, é uma pessoa que a gente até se emociona de falar da fé que a população tem em Frei Tito, especialmente no Ceará, estado de origem dele. Professor, temos 5 minutinhos e eu queria fazer um pedido para o senhor. Se tiver alguém muito, muito jovem nos ouvindo aqui, que está começando a entender a história do nosso país agora, uma definição rápida de quem foi Frei Tito e da importância dele para essa pessoa começar a descobrir um pouco da nossa memória.
Bem, jovem, Frei Tito foi, antes de tudo, um jovem. E ser jovem antes de tudo, acreditar no futuro. É pensar que você, nós, que passamos por sofrimentos variados, estamos aqui para lutar. A vida é uma luta. E Frei Tito foi um lutador. Por isso, vale a pena conhecer essa história, conhecer como a juventude é importantíssima. A juventude, em qualquer idade, não é? É importantíssima para a renovação do mundo. Na agenda do Frei Tito, agenda pequena do tempo que tinha telefone fixo e tal, não sei o quê, tinha um nome que deixa a gente assim com o coração cheio de felicidade. É no P, no P, a primeira letra, a primeira linha que tinha na letra P era Paulo Freire. Tinha o
Olha.
telefone do Paulo Freire. Então, vejam as conexões, vejam como isso é bonito. O Paulo Freire conhecia a história dele, trabalhou em um livro para divulgar a história dele. Então, é a história dele e também a nossa história. É o que a gente precisa ter em relação à nossa própria vida, à nossa historicidade. Estudar a história não é estudar o passado, é ver como o passado está agora, não é? Você falou do teatro. O teatro não é mentira, o teatro é verdade. A gente assim teatraliza, a gente faz a performance daquilo que a gente está sentindo, não é? Então, é por isso que eu acredito na história dos sentimentos. Como é que as pessoas sentem no passado? E pelo sentimento dessa pessoa no passado, a gente tem uma conexão através dos afetos. Sem afeto, a gente não consegue viver. E o Frei Tito traz muito afeto para a gente. Traz força, traz esperança, traz a vontade de viver. A vontade de viver de outra maneira. Então, em resumo, a nossa história, sem dúvida alguma, é uma maneira de deixar a vida mais longa, porque aí a gente não tem só 15 anos, ou 20, ou 18, passa a ter 70, 80, 1.000 anos quando a gente incorpora, na nossa memória, no nosso corpo, na nossa experiência, a história de outras pessoas. Já pensou ter 3.000 anos? Que maravilha!
Nossa.
É isso que eu digo, assim, de uma maneira muito emocionada nesse aniversário do Frei Tito.
É isso. Hoje o Brasil de fato está comemorando 80 anos. Eu estou muito emocionada, professor, mas dessa memória importantíssima para a história do nosso país e para o relato de um tempo que a gente vai lutar para que não volte nunca mais. Frei Tito, em 14 de setembro, faria 80 anos e nós guardamos esses 80 anos junto com a nossa história. Para que uma frase que Frei Tito falou em uma das várias entrevistas que ele deu quando estava exilado não volte a se repetir. Para um jornalista italiano, ele disse: existe um clima de medo no povo. O Brasil é um país angustiado. Não voltaremos mais a ser. E é em nome dessa memória. Professor Regis Lopes, historiador, estudioso da trajetória de Frei Tito, está na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de História, e esteve conosco aqui em mais essa conversa na nossa Rádio Brasil de Fato. Professor, obrigada demais e parabéns pelo trabalho na curadoria do Memorial Frei Tito e pela pesquisa, viu? Muito obrigada pela presença aqui.
Eu que agradeço.
É isso, obrigada a você também que ficou conosco aqui, acompanhou essa conversa. Se você quiser saber mais sobre Frei Tito, essa entrevista lá no brasildefato.com.br está acompanhada de um texto que fala da trajetória dele, dos momentos na prisão, do Congresso da UNE que ele ajudou a organizar e que o levou pela primeira vez ao cárcere. E temos muitas outras reportagens especialíssimas a respeito dessa figura imprescindível para a nossa história e para a nossa democracia. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.